Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 22 de abril de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o quarto domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus disse: "Eu sou o bom pastor." E disse ainda que haveria um só rebanho e um só pastor diante de tantas pessoas que precisariam de cuidados. Vamos meditar sobre a igreja como um lugar que Jesus nos deixou para que nós fôssemos cuidados pelo seu amor de pastor, sendo nós um só rebanho diante dele, um só pastor. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, explicar um pouco o evangelho em que Jesus falava das ovelhas e também das ovelhas que são de outro redil e mostrar a relação dessa ideia das ovelhas com a igreja. E num segundo momento, falar sobre alguns aspectos da igreja que são para nós, ainda hoje, a presença atuante de Jesus. Jesus continua presente e agente na nossa vida, agindo, quero dizer, por meio desses aspectos da igreja. O ressuscitado está no meio de nós, no meio da nossa igreja. Então vamos lá. Primeiro ponto, os redis do Senhor. No Evangelho, Jesus começa falando que ele é o bom pastor e as ovelhas devem ser cuidadas por ele, porque essa é a função do pastor. Mas qual seria esse redil? Trata-se de Israel, que era o Israel bíblico, o povo de Deus. Já no Antigo Testamento, em algumas passagens, o povo de Deus era comparado como um rebanho diante de Javé, que era o seu pastor. Mas agora em Jesus, o pastoreio de Deus fica ainda mais claro e mais concreto. Porque ele é Deus no meio do povo, é o Emanuel, é o Deus conosco. E se a gente olhar bem a vida pública de Jesus, durante os seus anos de pregação e milagres, Jesus basicamente anunciou o evangelho para aquele povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até tem uma passagem do evangelho que ele diz: "Foi para esses que eu vim primeiro." É só depois de Jesus com os discípulos que a boa nova do Evangelho começa a se espalhar para as outras gentes, para as outras nações. Claro, tem uma cena ou outra do Evangelho em que Jesus se encontra também lá com o centurião romano, Jesus se encontra com a mulher sirofenícia. Nós temos a própria passagem dos reis magos, que eram de outra religião. Então, Jesus também estava falando de outros. Falava com outros grupos humanos, mas o seu público-alvo eram os judeus do seu tempo, daquela região, da Galiléia, até Jerusalém, coração da fé judaica daquele tempo, e porque era a partir dali que ele ia começar cuidar num novo pastoreio do mundo inteiro. O Evangelho de Lucas tem esse trajeto. Jesus começa evangelizando naquela região, mas quando ele vai para Jerusalém, é de Jerusalém para o mundo todo. Porque a sua morte, a sua ressurreição e também a missão dos discípulos vai impactar todo mundo a partir dali, de Jerusalém. Esse é o primeiro redil do Senhor. E até hoje, nossa fé cristã católica admite os judeus como sendo os primeiros eleitos de Deus. Foi para eles que foi dada a lei de Moisés e a aliança de Abraão. Inclusive, é São Paulo apóstolo que vai dizer que no batismo em Cristo nós somos feitos filhos de Abraão. A menos que você seja de estirpe judaica, você não pertence, a gente não pertence ao povo escolhido para ser o portador da aliança. A gente passa a fazer parte desse povo por conta do batismo, que nos insere em Cristo e Cristo nos coloca na realização das promessas. Promessas essas feitas a Israel, o povo lá no Antigo Testamento. Na Sexta-feira Santa, a gente reza uma oração pedindo pelos judeus. E nessa oração nós dizemos que eles são os primeiros destinatários da lei, da aliança, que o Senhor lhes falou primeiro. Olha que bonito. E nessas comissões de diálogo entre religiões, nós temos dois tipos de diálogo, o interreligioso e o ecumênico. O interreligioso é o diálogo do cristianismo com religiões não cristãs, por exemplo, o hinduísmo. E o diálogo ecumênico é aquele entre igrejas cristãs, mas que seguem disciplinas diferentes, por exemplo, entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. As duas são cristãs, mas elas têm regras, disciplinas, organizações diferentes. Isso é um diálogo ecumênico. Mas olha que curioso, o judaísmo, ele não é considerado por nós uma outra religião. Ele é considerado para nós como uma religião irmã. Ele faz parte do diálogo ecumênico. Por quê? Porque o Deus que os judeus acreditam, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, também é o Deus que nós acreditamos. Só que Jesus nos ensinou que esse Deus é o Pai. E os judeus não assumem Jesus como sendo o Messias esperado, como nós assumimos. Mas mesmo assim, nós os consideramos irmãos. Por quê? Porque nós cremos no mesmo Deus, o de Abraão, o de Moisés, o de Melquisedeque, o de Isaac, o de Jacó, o de Isaías, o dos Salmos, dos profetas, do Cântico dos Cânticos, é o nosso Deus. Só que a gente não fazia parte, né, desse grupo, desse povo. E aí que Jesus fala, mas tem ovelhas que não são deste redil. Ele está falando dos gentios, dos pagãos, daqueles que não eram judeus. E ele vai dizer, mas também para eles eu vim. E Jesus vai começar a apacentar esses outros, sobretudo através dos seus apóstolos que vão pelo mundo evangelizar. São dois redis. Mas ele vai dizer: e eles serão um só rebanho e terão um só pastor. O que é a igreja? A igreja é a agremiação, é a assembleia, é a reunião de todas as pessoas que sentiram-se convocadas por um chamado do Senhor, vem e segue-me. Agora não mais apenas para os filhos de Israel, os descendentes de Davi, aqueles que eram da linhagem de Abraão, mas para o mundo inteiro, para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas. Por isso que na missa o padre diz no início: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E o povo responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso é igreja. A gente poderia traduzir essa frase assim: bendito seja Deus que nos fez igreja. Ele juntou gente de todo tipo, de toda cultura, de toda história, e colocou todo mundo ao redor do amor de Jesus, porque esse amor nos pastoreia, esse amor cuida de nós. A igreja é o lugar em que Jesus continua a sua obra salvadora. E aqui eu chego no segundo ponto da minha reflexão, mas como é que Jesus pastoreia hoje na igreja? Eu colocaria por meio de três serviços ou aspectos: o magistério, o ministério e o mistério. Magistério significa o ensino. Na antiguidade bíblica, a sinagoga era um lugar privilegiado porque era o lugar da escuta da voz de Deus. Ali se estudavam os textos da Escritura, ali se discutiam a vontade de Deus. Também para nós católicos, cristãos, a dimensão da palavra é muito importante. A gente estuda a Bíblia, a gente faz catequese, a gente vai na missa, escuta o sermão também, que é preparado em vista disso. A igreja está sempre com alguma palavra, com algum ensino, porque é uma dimensão dela, o magistério. Por quê? Porque Jesus foi mestre. Ele foi, abre aspas, professor. Ele passou por esse mundo fazendo bem e ensinando. Então a igreja herdou de Jesus a função de ensinar. Agora, o que que a igreja ensina? Ela ensina a palavra da salvação. E eu diria que a grande diferença do que a gente aprende na igreja, do que a gente aprende fora da igreja, diz respeito a uma ação de curadoria. O que é uma curadoria? É uma seleção bem feita, elaborada, com fins claros, para poder tocar alguma dimensão do ser humano. Vou dar um exemplo. Suponha que você vai visitar um museu e lá no museu está tendo uma exposição de Leonardo da Vinci. Essa exposição aqui no Brasil, São Paulo, só que é uma exposição que vem lá da Itália e depois ela vai embora. Agora, a pergunta: quem é que organizou essa exposição? Por que que ele escolheu alguns quadros e excluiu outros? Por que que ele pôs os quadros numa certa ordem, desde a entrada do museu até a saída? Por que que eles escolheram certas cores e iluminações nas salas de exposição? Todo esse cuidado de selecionar, de dispor, de apresentar, isso a gente chama de curadoria. É uma seleção em vista de intenções claras e, por isso, estabelecida com critérios claros. Eu diria que a igreja é um lugar de uma curadoria das palavras. Porque lá a gente pode peneirar, dentre as muitas palavras que a gente consome no dia a dia, algumas palavras que a gente pode dizer que são palavra do Senhor. Palavra de salvação. Inclusive, a gente diz isso nas leituras, né? Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Porque estamos diante de uma palavra diferente, uma palavra curada, bem selecionada, bem elaborada. E diante do nosso mundo de muita informação, eu diria que a igreja cumpre ainda mais esse papel de selecionar palavras, reflexões, discursos que nos ajudem a encontrar Deus no meio de uma massa infinita de pessoas falando sobre Deus de tantas formas. Teve uma vez que eu li uma frase de uma beata que dizia assim que se ela não rezasse uma hora por dia, que ela até esquecia que ela era cristã. Achei forte essa frase. E eu faria uma paráfrase. Olha, se a gente não escutar pelo menos uma hora por semana, que é a missa do domingo, uma palavra diferente, uma palavra de salvação, uma palavra do Senhor, a gente até esquece que a gente é cristão. O magistério é a igreja ensinando, e nesse ensino Jesus continua também nos falando, nos orientando, nos conduzindo. Porque o pastor conduz pela sua voz. O segundo aspecto é o ministério. Ministério é o serviço, é um trabalho. E ele existe para dar conta de uma demanda. E a Igreja Católica tem muitos ministérios, que vão desde aqueles que atendem demandas básicas, como a fome, demandas materiais, o frio, até aquelas que são mais espirituais, da fé, da esperança, passando por aquelas que são mais emocionais, né? O sofrimento, a angústia, a tristeza. Ora, nesses serviços da Igreja, Jesus continua atuando no meio de nós. Cada voluntário, cada catequista, músico, vicentino, ministro da Eucaristia, ministro da Comunhão, que está ali prestando um serviço não só para a paróquia, para a igreja, templo, mas prestando um serviço para os outros, levando a Eucaristia para os doentes, ensinando os jovens, os adolescentes a nossa fé, trazendo um alívio para quem está cansado do caminho. Essas pessoas, esses voluntários, que a gente chama de agentes de pastoral, eles são instrumentos de Deus na vida daquela paróquia. Eles são a mão de Deus agindo naquela paróquia. Quero dizer, no cuidado deles, Deus está cuidando. Porque, claro, a gente não se confunde com Deus. Deus é Deus, a gente é a gente. A gente continua cheio de defeito, pecado, limite. Mas tem uma coisa que nos une e nos faz parecidos, é o cuidado. Ministério é cuidado. Por isso a igreja tem vários tipos de serviços que ela presta para cuidar das pessoas, não por capricho, não só por filantropia, por solidariedade humana, também, mas sobretudo por causa de um mandato do Senhor. Se eu vos lavei os pés, eu que sou mestre e Senhor, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A igreja é o lugar em que o cuidado que os irmãos prestam uns com os outros testemunha e continua o cuidado que Jesus teve com os seus no seu tempo. São os ministérios. E temos, por último, os mistérios, ou o mistério. Na igreja, quase tudo é instrumento, é meio, é caminho. Mas o principal é a presença da graça de Deus trazendo salvação no hoje da nossa vida e nos preparando para a salvação eterna no céu. Quando a gente vai fazer um remédio numa farmácia de manipulação, às vezes aparece assim na descrição do remédio, né? Veículo e princípio ativo. Veículo é a coisa que é usada para transferir o remédio. Por exemplo, pode ser uma, no caso de uma pomada, é um creme. No caso de algum remédio de gotas, é a água. É o meio no qual o remédio vai ser colocado para chegar até mim. E o princípio ativo é o produto, é a química, é a coisa que vai agir sobre a minha enfermidade. Ora, a igreja, ela é praticamente toda veículo. Mas o mistério de Deus é o princípio ativo. Ou seja, por trás de cada palavra da igreja, por trás de cada celebração, em cada momento em que a comunidade se reúne, nos cantos que nós louvamos ao Senhor, nas obras de caridade que fazemos, tudo isso são ações muito humanas. Mas por trás, nos bastidores, está agindo a graça de Deus. O mistério está acontecendo ali. Ou seja, seja no ensino, seja nos serviços de cuidado, e seja nessa dimensão mais profunda e espiritual dos bastidores que vai acontecendo na igreja, Jesus está no meio de nós como bom pastor. Ele disse que cuidaria e tem cuidado de nós. E a igreja é um lugar privilegiado para a gente se sentir cuidado. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor dois exercícios. O primeiro exercício é que você pensasse durante a semana o que é a igreja na sua vida. Não a resposta teórica dos livros, nem a resposta polêmica dos jornais. Eu digo a resposta do seu coração. O que é a igreja para você? Você experimenta o cuidado do Senhor lá? Como Deus tem cuidado de você ali? É a primeira coisa. E a segunda coisa é, já que você também é igreja, o que que você poderia fazer pela sua paróquia para que você pudesse fazer parte também dessa rede de cuidadores que estão agindo em nome do bom pastor Jesus? Que cuidado você pode oferecer como contribuição na obra da evangelização? Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!